A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Radiofobia apresenta Acepipes e Birinaites.
Começando mais um episódio do nosso verdadeiro podcast de boteco, o Acepipes e Birinaites. Eu sou Léo Lopes aqui, mais uma vez na Radiofobia Podcast Network, e hoje tenho o prazer de receber aqui um grande amigo que anda meio sumido. Quero saber o que ele tá fazendo. Ele deixou de morar no Rio, agora tá morando em São Paulo, tá trabalhando numa agência de... Ele montou uma agência de comunicação, que inclusive é a mais nova parceira nossa aqui na Radiofobia, e quero saber o porquê da escolha desse Acepipe, que, olha, não poderia faltar nos primeiros 20 episódios desse podcast. Não teria como a gente não falar sobre bolinho de bacalhau, e eu quero saber como está o senhor, seu Nick Ellis.
Como você tá, meu irmão? Que saudade, Léo. Pô, prazerzaço tá aqui, entendeu? Pô, esse programa já se tornou rapidamente um dos meus favoritos aqui.
Pô, que legal, entendeu? Cara.
Você sabe que o teu conteúdo sempre, porra, tá não só no meu coração, mas nos meus ouvidos, entendeu? Eu tô sempre te acompanhando e, pô, prazerzaço tá aqui. Pô, falar de bolinho de bacalhau, pra começar, né? Eu fui ver o retrospecto, assim, do que você já tinha, alcançado, né?
Uhum, sim, sim.
E eu tinha certeza que alguém já tinha falado de bolinho de bacalhau.
Você sabe que aí, não, né? Pô, não falaram ainda sobre bolinho de bacalhau, tava guardado pra você. Assim como, sim, por exemplo, coisas mais comuns de boteco que ainda não tiveram o seu programa, como, por exemplo, cerveja. Não tivemos um programa sobre cerveja ainda.
Bom, mas pra falar sobre cerveja tem que vir um mestre aqui, né? Pra discutir cerveja com um mestre tem que ter outro,
não, assim. Então... Que isso. Ô, Nick, agora antes da gente entrar no tema, eu quero saber o seguinte. Você anda meio sumido das interwebs, eu sinto sua falta, porque eu era seu ouvinte há muitos anos antes mesmo da gente produzir podcast, na época do Digital Drops e tudo. E, sim, pô, eu te chamo sempre quando a gente faz um podcast sobre Star Wars e assuntos nerds geeks lá no Radiofobia, mas, sim, eu tô com saudade. Por onde que você anda, que você tá meio sumidão?
Pois é, não, eu tô trabalhando como nunca, assim, né? Tipo, eu fiquei um tempão, eu vim pra São Paulo pra trabalhar no Olhar Digital. Antes eu trabalhava no Meiobit, que era o meu site que eu tinha vendido pro Mobilon. E aí... Uh-huh. Eu segui trabalhando lá até o começo da pandemia e vim aqui para São Paulo, comecei a trabalhar no Olhar Digital, eu fiz um site novo para eles.
Legal.
Aí, tipo, eles me botaram na equipe do Olhar Digital principal, então fiquei lá um tempão. Ano passado eu saí do Olhar Digital e fui trabalhar com RP.
Legal.
Passei um ano atendendo umas contas gringas incríveis, o IEEE, a NetScout e BMC, lá para a agência do meu chefe.
Maneiro.
E aí, no final do ano, me deu um insight, assim, de que realmente eu poderia fazer exatamente aquilo que eu estava fazendo, que é, basicamente, ajudar as pessoas a se comunicarem. Porque, pô, você, por exemplo, você tem o Pod Notícias, que é um produto maravilhoso. Mas se o mercado não sabe disso...
Exato.
Fica aquele potencial do que poderia ser, né? Enfim, em termos de não só de audiência, mas, tipo, de impacto mesmo na mídia,
sim,
entendeu? E pô, você é na boa, se a pessoa for fazer qualquer conteúdo sobre podcast, sobre negócios de podcast mais especificamente, vai ter que chamar você. E aí, pensando nisso, eu falo, putz, os meus amigos, eles precisam dessa força para comunicar as coisas que eles já têm, que já são incríveis.
Uhum.
Você, é com muito orgulho que você, tipo, é meu segundo cliente, o terceiro cliente, né? E aí eu resolvi... Como eu estava falando, pegar esse sonho de atender as pessoas muito bem e passar isso para uma empresa própria. Eu criei a KNK, que que é a think, né, sem o... É pensar sem o eu, assim. Uhum. Então, é think o I.
Legal, legal o conceito. Legal o conceito.
Pois é, o conceito é incrível. E aí, tipo, o mais incrível, assim, foi que eu consegui o Roger Ochoa, que é um designer incrível. Foi o cara que fez o logo da Não Inviabilize, né?
Sim, claro.
E aí, pô, eu sou fã do trabalho dele desde a época que eu vi essa marca. E a gente fez um trabalho juntos e agora ele também vai ser cliente da THNK. E eu também vou ajudar ele a comunicar. E ele fez uma marca incrível para mim. E essa marca dele tem umas coisas que fazem parte, tipo, do meu DNA, né?
Sim.
É, tipo, tem o Spock, sabe? Tem o K, ele fez uns tracinhos que fazem o símbolo do
Vida Longa e Próspera, né? O cumprimento vulcano, sim. Com então, certeza.
Ele, tipo, o balão, assim, da comunicação, ele é inspirado na Enterprise. Então, são coisas, assim, que, tipo, fazem parte, estão na minha pele, assim.
Sim, sim.
E aí, eu acho que traduziu muito bem o que é a THNK, que na verdade sou eu, né? Na
Sim.
verdade é o Nick Ellis, a agência, né?
Que legal.
Ela é baseada nos meus conhecimentos, é baseada nos meus amigos, nas pessoas que eu fiz ao longo de 15 anos, né? Trabalhando com jornalismo de tecnologia, indo a evento, participando de Nerdcasts, de podcasts, pô, dos amigos queridos, né?
Sim.
Tipo, que nunca esquecem de mim como você.
Imagina, cara.
Mas, pô, é maravilhoso, assim. Eu tô num momento, assim, da minha vida que, tipo, no final do ano passado eu achava que tava totalmente no fundo do poço. E hoje em dia eu fico pensando, cara, aquele fundo do poço, tipo, aquele poço que eu tava, ficava em cima de uma montanha. Então foi só, tipo, botar a cabeça pra fora que eu já tava, sei lá, 5 quilômetros do nível do mar, sabe?
Cara, isso é muito legal.
Então, cara, eu fiquei assim, tipo, nossa. E aí, isso tudo faz parte desse movimento, assim, de redescoberta, assim, de quem eu sou.
Sim.
E acho que muito disso tem a ver com podcast, né? Eu devo muito, pô, já te falei isso várias vezes, mas, cara, quando eu tava lá no fundo do poço mesmo, eu ficava ouvindo... o Classics, entendeu? E, tipo, na boa, a gente é brother, a gente vive conversando, mas Sim. nesse caso você pode conversar com as pessoas sem você estar necessariamente presencialmente lá, você continua sendo meu irmão, que eu posso conversar a qualquer momento, só que eu tô só te ouvindo lá, e isso eu sinto com vários podcasters ao longo do mundo inteiro, então eu sinto essa vontade muito forte de resgatar a mídia podcast, que eu sinto que eu devo isso pra mídia, então... Um dos projetos que eu tenho agora para esse ano, além dos 1000 projetos, você tá vendo aqui o
Sim.
Digital Drops, né? Eu fiz um neon e tal, eu quero fazer neon de vários projetos esse ano.
Que legal.
E começar a produzir conteúdo. Então, o Digital Drops vai ser, tipo, tudo que eu sei de celular, eu vou começar a fazer uns programas diários. Esses programas eu vou... vai sair em vídeo e vai sair em podcast. E eu também quero reeditar o Sala da Justiça. Já conversei com todos os meus amigos lá da... Lá do júri, e aí tá todo mundo dentro,
que legal,
inclusive, cara. Quero te convidar aqui, pô, primeiro episódio que a gente for gravar, eu preciso que você esteja, porque você, tipo, é minha referência, número um em podcast no
que
Brasil.
Que isso, cara, imagina.
Pô, você é o cara.
Cara, tá mais que aceito.
Vai voltando de esbolinho de bacalhau, porque eu já falei um monte
Não,
de coisa.
Não, então, mas eu quero dizer o seguinte, primeiro que o convite tá mais que aceito. Opa. Segundo que a gente agora tá aí parceiro comercial, a TNHK, entrando como a primeira, em 15 anos, né, de podcast e 12 anos de empresa, que a Radiofobia fez agora em fevereiro, a gente nunca trabalhou com uma agência de comunicação, né? Então eu sempre usei a minha experiência também como ex-profissional de comunicação, de RP e tal, eu sempre usei a minha experiência nisso. Mas eu sentia muita falta de ter alguém que tivesse... A experiência no mercado mesmo, que conhecesse as pessoas, que soubesse Sim. como funciona, desde você fazer um press release eficiente, até você espalhar nos meios de comunicação, incentivar o pessoal, né, mandar aquele mailing e tal. Então eu fiquei muito feliz quando eu vi essa sua nova fase e essa coisa que você falou de se reinventar. É algo que a gente que já passou aí, ou que eu já tô por pertinho dos 50... A gente tá Sim. nessa fase de realmente manter a nossa relevância profissional, né? A gente sabe essa coisa de etarismo que a gente vive também hoje em dia, que depois de certa idade vai ficando mais difícil de você conseguir fazer coisas e tudo mais, mas a relevância do conteúdo tá aí para mostrar que dá para a gente realmente se reinventar. A gente não pode ficar parado, como dizia um ex-sensei meu, escravos das tumbas, né? Presos no passado ali com aquelas... Ah, não, porque sempre foi assim. Bom, foda-se que sempre foi assim. Hoje em dia já não é mais... E a gente tem que se adaptar a isso, senão a gente morre, né? Então...
E água parada cria mosquito da dengue.
Boa! É isso
não
aí.
Não pode. Água parada não vale a pena nem no mundo real.
Excelente, cabeça, excelente. Pô, então fica...
Para funcionar, entendeu?
Excelente.
Então, o que eu penso dessa agência é o seguinte. Se eu conseguir fazer os clientes crescerem junto comigo, né? Tipo, voarem juntos... basicamente é o que eu fiz a minha vida inteira, é pegar um projeto e, tipo, fazer ele crescer, só que agora, em vez de eu estar fazendo os meus próprios projetos crescerem, eu estou fazendo isso com os projetos dos meus clientes, né? Então, putz, eu já tive a sorte de ter um grande cliente que, tipo, confiou em mim lá no final do ano passado, então, tipo, esse ano, quando rolou de sair da agência, eu já saí, tipo... já com uma parceria, com um contrato, entendeu? Então, as coisas vão fluir. E é isso, eu pretendo usar a THNK para me ajudar a ter tempo para produzir o conteúdo que eu preciso produzir e não ficar mais sumido que nem eu estou nos últimos anos.
Excelente, eu vou te chamar sempre e se precisar de qualquer suporte estrutural, aí, logístico e tal para fazer os podcasts acontecerem, Radiofobia Podcast Network é sua casa, está aqui à disposição. Toda a estrutura, a gente tem hoje, com a nossa expertise, com a sua experiência também, em 24 horas a gente consegue colocar um programa no ar e tá em todos os agregadores aí, sem nenhuma dificuldade, entendeu? Então, rapidinho...
Aproveitar aqui para mandar um abraço, então, para a galera lá do júri, da Sala da Justiça.
Olha aí, já fica um abraçado.
A Gabriela Bia, o Ronaldo Gogoni, né, o Cardoso, o Dori, enfim, todos os meus brothers lá... o Sérgio, né? O Sérgio Vieira.
Sim.
Todo mundo vai estar de volta aí no podcast. Eu vou pegar todo mundo por
lado. É isso aí. Excelente. A galera com experiência para continuar trazendo conteúdo de qualidade aí para a nova geração. É isso que a gente precisa. Excelente. Nix, lá na postagem... Vou deixar o link lá na postagem do episódio. Agora, chegando aqui ao nosso tema botequeiro... Quero saber, você...
Eu queria falar uma coisa antes, porque eu ouvi o podcast lá com o Edson.
Ah, sim.
Né? E, pô, o sanduíche do Estadão, o sanduíche de pernil é maravilhoso. Mas eu vi o senhor falando mal do sanduíche do Cervantes.
Eu?
que tinha abacaxi.
Não, eu não.
Prefiro sem abacaxi.
Eu nunca comi o sanduíche do Cervantes. O meu problema é o agridoce, que eu não gosto, entendeu?
É, o agridoce.
O meu problema, eu nunca comi o do Cervantes. Não, eu nunca comi nem o do Estadão, eu nunca experimentei. Nunca comi esses sanduíches de pernil. Mas eu tenho problema quando tem alguma coisa doce misturada com salgada. Eu não curto, né? Então,
Tipo assim, um frango com aquele...
Não.
Com xadrez, com aquele molho de laranja, não curte?
Não gosto muito, não. Um patalorrange
da
vida.
Você é mais tradicionalzão.
Não gosto. Pra mim, no fim do ano, quer me ver com raiva, é botar passas no arroz, fazer...
Ah, eu também. Aí eu tenho que te dizer que eu tô todo seu time.
Qualquer coisa Califórnia lá, que bote pêssego já misturado no peru, não gosto. Quer servir, serve num pratinho separado. Eu sou chato nesse aspecto.
Eu pensei em falar do sanduíche do Cervantes, mas, tipo, como vocês já tinham feito aquele episódio maravilhoso, eu achei que tava coberta a parte dos sandubas, né?
Mas assim, na verdade, ali a gente abriu uma exceção pro Edson, que ele quis trazer, obviamente. Mas o sanduíche.
Não é bem um acepipe,
ele é muito mais uma refeição, né? Um lanche, né? Um sanduíche, do que um acepipe, mas tudo bem, o convidado aqui é que manda. Agora. Minha surpresa positiva, agradável, quando você falou, não, bolinho de bacalhau. Eu falei, claro que vamos falar do bolinho de bacalhau. Então, a minha primeira pergunta é por que você escolheu o bolinho de bacalhau? E se bolinho de bacalhau é um acepipe da sua preferência quando você vai num boteco novo? É aquele tipo de coisa que você tem no cardápio, você pede para experimentar e meio que serve de avaliação para você saber... se o boteco é legal ou não, pela qualidade do bolinho.
Exatamente. Se você pega um lugar que não consegue fazer um bolinho de bacalhau, que é a coisa mais tradicional, assim, da botecagem, né?
Sim,
nacional.
Sim.
Se a pessoa não consegue fazer isso, tipo, pode desistir daquele restaurante. E eu fui buscar o bolinho de bacalhau, tipo, lá na minha infância, porque eu ia muito com meu pai, assim, pô, meu saudoso pai Jorge. Eu ia muito com ele no Bar Luiz, que ficava na Rua da Carioca, no centro do Rio.
Uhum.
E também no Bar Lagoa, que ficava na Lagoa, obviamente. E são os bares, assim, tipo, que sempre tinha duas coisas maravilhosas. Croquetinhos de carne e bolinhos de bacalhau. Eu podia escolher qualquer um dos dois que tem o mesmo apelo sentimental.
Que legal.
Mas o bolinho de bacalhau, ele é tipo... Ele é o suprassumo, assim, da perfeição do que é um acepip. Porque se você dá uma mordida naquele negócio crocantinho, você sente aquela alegria, assim, de viver, sabe? Se ele chega na tua mesa bem quentinho, bem crocantinho, aquela junção da batata com o bacalhau, eu acho que é uma coisa, assim, que o ser humano que criou isso, né? O nosso, parece que foi em Portugal, né?
Sim.
Na região do Minho, parece.
Exato,
essa, é isso aí. Essa pessoa abençoada, a pessoa que pensou isso, juntar uma coisa com a outra, né? O bolinho de batata com o... E aí parece que em alguns lugares de Portugal chama pastel também. Não sei como é que pode chamar pastel.
Mas... Parece que em Portugal, no centro-sul de Portugal, eles conhecem como pastéis de bacalhau.
Pastéis.
E no norte de Portugal é bolinhos de bacalhau.
Nossa, eu amo Portugal. Realmente a gente deve muito, muito à culinária portuguesa. Mas, pô, foi essa loucura, né? Quando a corte portuguesa veio pro Brasil, eles trouxeram um monte de coisa gostosa. Uhum. E entre essas coisas gostosas estavam certamente os pastéis de bacalhau, os pastéis de Belém, com certeza também. É uma coisa docinha que eu adoro, assim. Então... eu acho que, tipo, a gente falar e enaltecer aqui o bolinho de bacalhau, eu acho que é sempre justo, sabe? Quando você me falou que tinha esse projeto, eu já pensei, tipo, em todas essas coisas que eu mais gosto, assim, de comer, assim, quando tá recebendo uma cervejinha, né, quando você vai...
Sim.
O bolinho de bacalhau é perfeito. Você chegar num restaurante, você tá morrendo de fome, aí você pede aquele aperitivo... Que, tipo, não mata a tua fome, mas disfarça a tua fome. Só tem que tomar cuidado pra não comer muito, Léo.
Ah, sim.
Se pedir uns dois ou três, ele já vira uma refeição.
Não, com certeza. Além de ser fritura, né? A gente, invariavelmente, vai dar uma bela de uma... Como é que chama? Uma dose de azeite ali por cima também, né? Então, a gente vai deixar ele ali bem molhadinho de azeite. E, claro, a gente sabe que calórico é, mas e até aí, né? São aquelas alegrias da vida que a gente faz dieta a semana inteira pra comer o bolinho no final de semana.
Hoje em dia você tem air fryer. Aproveitando o meu tweet aí que ficou famoso, que hoje em dia a gente tá tão calor que a gente tá se sentindo dentro do air fryer, né?
Uhum.
E é isso, pô. Pega o bolinho de bacalhau e bota na air fryer. Então não tem mais o lado da fritura. Continua sendo calórico pra caramba, continua. Mas
é gostoso, vai. É gostoso demais. Você falou de ser o acepip perfeito. E a gente... O Fred veio aqui, né? Nosso querido Sr. K. E ele falou sobre torresminho com limão. E aí ele falou, não, acepip perfeito é torresminho com limão. E aí falando do bolinho de bacalhau, o que eles têm em comum... O acepip, né, o bolinho de bacalhau e o torresminho com limão, eu gosto de botar limão também no meu bolinho de bacalhau. Eu gosto de espremer um limãozinho. Tudo que é um pouco mais pro salgado, que tem esse gostinho, que tem essa crocância, é perfeito para um ambiente de boteco, que você invariavelmente vai pedir uma cervejinha bem gelada, ou até pode pedir uma caipirinha, se for para acompanhar e tal. Você, nas suas andanças aí pelo mundo, que você rodou um pouquinho, já viajou o mundo aí, cobrindo eventos de tecnologia também, a turismo e tal, conheceu vários países, você já se conheceu algum tipo de acepipe, assim, que lembrasse o bolinho de bacalhau, ou uma variação que você falou, isso aqui é parecido com o negócio que a gente faz lá no Brasil e tal... Você lembra, ou chegou a procurar alguma coisa, né? Na China, nos lugares que você foi, e falou assim, isso aqui não chega nem perto do meu bolinho de bacalhau.
Pô, pra falar a verdade, eu fui pra Taiwan, sei lá, 5 ou 6 vezes, e eu sempre fiquei muito desconfiado da comida deles, assim, com todo respeito, assim, eu deveria ter provado, é uma falha de caráter minha.
Ah, você não chegou a comer lá os grilos fritos, os negocinhos lá?
Não, nem ferrando, não. As coisas que alguém que eu confiava falava, pode comer que isso aqui é frango, isso aqui é... Aí eu comia. Agora, tipo...
Os espetinhos de escorpião, nunca? Não. Um gafanhotinho?
Eu fui no night market várias vezes e, tipo, eu vi isso várias vezes e eu adoro, assim, olhar, mas, tipo, provar, já não tive aquela curiosidade.
Caraca, entendeu? Nick, cara, você não provou um espetinho de escorpião, bicho?
Não dá, porque aí, tipo, vai contra a minha, entendeu, essência, assim, né? Eu olho para aquilo e me dá uma, sabe, um revertério, assim.
Vai
eu
que sou muito simples no vai que gostos. Você gostava mais do que o bolinho de bacalhau, já pensou?
Nossa, imagina, né? Pois é, eu ia ter que comer isso... Tem que morar lá, porque é só lá que rola essas
coisas. Tem que caçar os escorpião aqui no Brasil, passar a noite no cemitério catando escorpião.
Ai, aí, tipo, eu conheci vários bolinhos, assim, na Europa, sabe? Uns bolinhos bem interessantes. Ah. Mas, tipo, nada que possa ser comparável, assim, ao nosso bolinho de bacalhau. Infelizmente, eu não fui pra Portugal ainda, é uma falha também de caráter. Eu preciso ir pra terrinha.
Eu não conheço também. Portugal eu nunca
não
tive.
Não conheço. É. Quando eu era jovem, eu achei que era tudo a Espanha, fui pra Espanha e aí...
Eu nunca tive, Europa eu não conheço ainda, eu viajei pouco hoje.
É bom demais, Cadê? Verdade... Me dá o tapa aí do...
No tapinha? Não, pô. É. Merecidíssimo. Agora, você tem uma aptidão de culinária, de Masterchef também? Você gosta de ir pra cozinha... Tentar receita e tal? Você já tentou fazer o bolinho de bacalhau? Ou, tipo, você é o cara que gosta de comer e fazer, não é contigo?
Eu sou bom em fazer lasanha, entendeu? As coisas que eu realmente gosto, assim, eu aprendi a fazer, tipo, pra poder fazer e comer aos poucos, entendeu? Carne moída, fazer, tipo, aquela coisa que aqui em São Paulo é famosa, de pegar o sanduíche e botar a carne moída dentro, né?
Sim.
Como é que é?
Eu esqueci o nome. Buraco quente, exato.
Buraco quente, enfim, essas coisas eu gosto de fazer. Agora, bolinho de bacalhau eu nunca me aventurei, porque eu sei que não vai ficar nos meus padrões, assim, que eu espero.
Sim.
E a minha especialidade mesmo, é fazer doce. Então, eu faço
que legal. Um brownie maravilhoso. Nick Ellis confeiteiro.
Eu faço um brigadeiro. Às vezes eu faço um brownie com cobertura de brigadeiro, que é pra matar todo mundo de açúcar.
Nossa, o diabetes batendo na porta.
Essa parte aí eu sou muito bom. Então, outro dia eu tava vendo o episódio do Chef, lá daquela série, que o cara vai lá pra Dinamarca só pra aprender a fazer doce. Eu falei, gente, isso aqui é uma coisa que eu poderia fazer de boa na minha vida. Tipo, sabe, cordão bleu.
Uh-huh.
O cara fica só fazendo os doces, assim.
Sim.
Eu ia adorar isso.
Você deve pirar nos reality show de cake boss, essas coisas da vida, assim, né?
Eu procuro não ver, porque eu tô tentando comer menos açúcar, né?
boa.
Não beber Coca-Cola. Eu não tô muito bem nessa missão, mas eu tô tentando não...
Tô fracassando fracassando com honras, né?
Miseravelmente. Sim, eu não sou muito de reality show. A não ser que se o reality show for de música, aí eu vou feliz. Se for documentário de como gravar o disco tal que eu gosto, aí eu fico lá horas. Agora, se for
excelente.
Pelados na Floresta, eu já não entendo qual é o apelo.
Com certeza. Inclusive, eu vou até aproveitar aqui e recomendar para o nosso ouvinte, né? Vai ter lá no nosso post para você seguir o Nick lá no Instagram e também nas redes sociais e tal. Já que ele falou de música, nós estamos no ano bissexto e todo ano bissexto, já há 12 anos, o Nick desenvolve o projeto 366 Músicas, né?
12 anos.
Esse é o quarto, a terceira vez, né?
É a quarta.
Quarta temporada do projeto 366 Músicas, que é o ano que tem 366 dias. E aí, todo dia do ano, o Nick interpreta uma música lá, ele com o violãozinho dele, solo, às vezes com algum convidado e tal. É um projeto totalmente pessoal, né, Nick? De quem é apaixonado mesmo por música e que é muito legal, né?
Pois é, então, eu tô fazendo esse projeto bissexto, é muito legal, assim. Eu faço mais por, tipo, desafio pessoal mesmo, não tem fins lucrativos, não tem nada, assim.
Aham.
Uma vez eu fiz uma parceria com uma empresa de camisetas, que eles faziam as camisetas inspiradas nas músicas e me mandavam, e that's it. Essa
foi a maior parceria que eu fiz. Maneiro.
Mas, tipo, é uma coisa que me faz, assim, bem, assim, pra alma, né? Mas se eu tivesse uma DeLorean e eu pudesse voltar lá no começo do ano, eu ia dar uns 3 tapas no Nick e falar, para, não faz.
Não faz.
Não faz. É porque tem um monte de coisa que eu preciso fazer esse ano.
Pois é.
E aí acaba sendo mais uma coisa, tipo, no mínimo meia hora do meu dia, da minha noite, na verdade, que eu só começo de noite.
Aham. Uhum.
Eu gasto nisso. Aí, fim de semana, eu gravo de dia, de manhã, é um barato. Agora, dia de semana, eu, quando eu já tô cansado, assim, sim, eu tô trabalhando presencial lá no meu cliente 3 vezes por semana, então...
Ah, então puxa, né? Dá uma puxada. É porque,
tipo, esse meu negócio do meu trabalho é aquilo, eu tenho que, como eu tava conversando com você, eu tenho que conversar com você pra extrair...
Isso.
É, no caso, no seu caso, é mais fácil que você já é, tipo, da área, você já preparou um material mais fácil de trabalhar, mas enfim... Nem sempre é assim, então sim, aí eu tenho que ficar lá, tipo, pra tentar extrair o máximo de coisas legais pra gente divulgar.
Entendi, e aí 366 faz aí no naquele tempinho que dá.
Cara, 366 é, isso, né? É uma loucura, mas enfim, eu tô fazendo.
Tá bom.
Agora eu vou ter que começar a fazer o Digital Drops também, que não é um projeto diário, mas é quase.
Uhum.
É, e outras coisas que eu também quero fazer, tipo, o blog de brinquedo, é uma coisa que eu sempre quis fazer, alguma coisa de... Pô, tô vendo uns brinquedos aí atrás. Eu queria ir lá, aí no teu estúdio pra você me mostrar os teus brinquedos, entendeu? Uhum. Isso seria um conteúdo, você me mostrar por que que esse brinquedo aqui é especial pra você, por que que aquele brinquedo lá é um brinquedo que, putz, mora no teu coração. Então, tudo isso são conteúdos que eu quero fazer, sim, mas ainda falta tempo. Falta fazer os neons ainda.
Ah, cara, mas vai dar certo, sim.
Vai ter um monte de coisa,
tipo,
fazendo.
Sempre com ideias novas, né?
Mas a principal mesmo é a agência, entendeu?
Maravilha.
Mas voltando aqui pro bolinho de bacalhau, eu morei aqui em São Paulo de 98 a 2001, mais ou menos.
Uhum.
E aí minha ex quis voltar pro Rio pra ficar perto da família, a gente ia ter filho e tal, voltamos pro Rio. E aí, tipo, tinha rolado o arrastão do Leblon.
Certo.
E aí os aluguéis, tipo, dos próximos 6 meses tinham caído pela metade. Assim, a gente foi morar no Leblon, quando voltou. A gente morava em São Corrado, depois foi morar no Leblon.
Uhum.
E aí eu costumava frequentar o Boteco Bracarense, que é um boteco das antigas, dos anos 60.
Uhum.
E lá tinha um bolinho de bacalhau feito pela Alaide, que é uma cozinheira maravilhosa, que tá nativa ainda.
Que maneiro.
E, pois é, e ela fazia, tipo, os bolinhos de bacalhau. Eu me lembro de ir lá com a minha ex e com o Percy no carrinho de bebê, sabe? E a gente ficava tomando um chopinho lá, comendo bolinho de bacalhau. Então, tudo isso tem essa ligação, assim, emocional. Você viu que eu falei do meu pai, agora eu tô falando do meu filho, assim.
Sim. Sabe?
Naquela época que eu andava pelas ruas do Leblon com um carrinho, me sentindo o próprio Itogami, sabe? Carregando o samurai. São coisas que, assim, fizeram muito parte da minha vida. Aí a Laide, cara, queria até dar o toque aí pra galera de Belo Horizonte, porque ela abandonou o Rio... E foi fazer um boteco lá em BH.
Olha aí.
Se você tá em BH, eu sei que já tem muita coisa pra você provar. Mas se você quiser comer um autêntico bolinho de bacalhau carioca, que é aquele melhor do mundo, você vai lá no boteco da Laide. A Laide Botiquinho,
eu
acho.
Cara, eu vou te falar que tem um amigo nosso em comum, que eu sei que também você é muito amigo dele, que
sim,
acabou de ser papai, né? Então quero já deixar aqui um beijão pro meu querido Gustavo Guanabara.
Boa,
que acabou Guanabara, de ter a sua filhinha, né? Ele e a Gabi tiveram a sua primogênita aí, que nasceu essa semana. Ele tá com toda a razão ali mantendo a bebê em discrição e tal. Acho que realmente tem que fazer isso, né? Preservar no primeiro momento.
Sim.
Mas eu quero deixar aqui um beijo pro Guaná. E eu, a minha ex-mulher, mãe dos meus filhos, ela é carioca, né? Então,
sim,
eu frequentei o Rio de Janeiro todo ano durante quase 20 anos. Quando não ia uma vez, ia duas vezes por ano. E a família dela, o tio dela, morava mora ainda lá numa casa, no Jardim Sulacap, que fica em Deodoro, mas é pertinho de Realengo, né? E o Guanabara morava em Marechal Hermes na época. Ele morava ainda na casa do pai dele. Então, toda vez que eu ia pro Rio, eu e Guanabara tínhamos uma tradição nossa, que é a gente pegava, ele passava lá na casa da família lá, me pegava de carro, e a gente ia pro famoso Esquina do Bacalhau, que fica ali em Realengo, que é, na minha opinião, o melhor bolinho de bacalhau do Rio de Janeiro. É a Esquina do Bacalhau, de realengo. Então, eu e Guaná, todo ano, praticamente, a gente fazia, fizemos isso durante muitos anos seguidos. Era uma tradição nossa, tomar uma cerveja bem gelada e... Nossa. Comer o bolinho de bacalhau ali da esquina do bacalhau de Realengo.
Ah, esse é maravilhoso. Em Realengo, você come-se muito bem lá em Realengo.
Sim. É longe, pô, né? Pra quem tá na Zona Sul, é longe pra, sim, cacete, né? É, mas eu não ia praticamente pra Zona Sul, porque a ideia de ir pro Rio, na minha época, né, né, quando era casado, era pra ela ficar com a família dela, meus filhos curtirem ali, vó, tio e tal, mãe, a tia, vó e tal, afilhado, curtia a madrinha, essas coisas. Então eu cagava pra ir pra praia, pra Zona Sul e nada, tá? Às vezes era mais fácil na volta a gente tirar 3 dias, passar na região dos lagos, entendeu? Tá. Passar uns 4 dias em Arraial do Cabo, depois voltar, alguma coisa assim, do que pegar a praia, ir pra Barra e tal, era meio complicado. Mas você citou esse lugar de bolinho de bacalhau, que a... como é que ela chama?
A Alaide,
que agora tá em Belo Horizonte. Agora
Tem outros, tem outros que eu gostaria de citar. Tem então, o da Cadeg, que acho que é... eu não me lembro exatamente, acho que é o Corujão.
Ah, já fui também no da Cadeg.
Maravilha! Hein? Você gostou?
Eu prefiro a esquina do bacalhau ainda, mas...
Esquina do bacalhau.
É muito bom. Da Cadeg é bom porque, pra quem não sabe, a Cadeg é um mercado, é um centro, exato, de distribuição, né, no Rio de Janeiro, que é tipo um mercadão. Então, cada divisão, enquadramento assim, é um distribuidor de algum produto diferente. É como um mercado mesmo, um mercado municipal, né? E, exato, como todo mercadão, tem botecos ali também que fazem os seus cepipes e servem ali os seus beer nights, com a vantagem de que o bacalhau chega na Cadeg. Tá? Então, tem muita casa lá que você compra produto português, né? Não só bacalhau, como batata, linguiça portuguesa, azeite, né? Então, poder comer isso ali também é uma experiência por si só.
Pois é, todo mundo que aqui em São Paulo vai nos mercadões, assim, que tem vários mercadões, né? Não só o principal, mas, tipo, tem outros mercadões e você sempre come muito bem nesses lugares, né? É sempre um lugar muito bom. E outro que eu gostaria de citar também é a Adega Douro, que acho que é em Vicente de Carvalho, que também é excelente, um bolinho de bacalhau. É aquela coisa, né? Ele tem que ter aquele nível certo de crocância e sabor para você realmente apreciar um chopinho, né? Enfim, é a companhia perfeita, assim, para você comer, tomar um chopinho antes de começar a realmente encará-lo no seu almoço.
É, como a CEPIP deve ser para você, naquela entradinha, sim, né? Aquela entradinha. Aqui em Serra Negra tem uma lanchonete, meu amigo Fernando, chama Taverna Burger. Não tá pagando nada aqui, mas eu faço a propaganda de boa.
Ah, eu tô fazendo também.
É, não, que é o seguinte. Agora, recentemente, o Big Mac relançou o McFish. E o McFish, pra nós que somos dos anos 80, era uma coisa que, quando o McDonald's veio pro Brasil, fazia muito sucesso. Sim. Eu gostava do McFish quando eu era adolescente. Depois ele sumiu do cardápio, agora voltou, mas voltou assim, edição limitada. Então, tipo, eu fui pra São José passar o fim de semana, que eu divido apartamento com a Nath lá também, e não, duas vezes não consegui comprar. Aí, eu acompanhando a Taverna Burger no Instagram... Fernando lançou uma versão chamada Taverna Fish, que ele faz um bife com carne de tilápia, que é muito comum aqui na região, né? Muita gente... aqui na região a tilápia é muito comum, né? E ele lançou, junto com o sanduíche Taverna Fish, que é excelente, eu comi uma vez já e adorei, tem aquela maionezinha verde, bem ácida, gostosinha... Ele lançou o bolinho de bacalhau no Taverna Burger. Então, quando eu fui lá essa semana passada com os meninos, aniversário do Lô. O Lô fez 11 anos na quarta-feira.
Ah, parabéns.
Obrigado. Dia 6 de março. E aí, não fizemos festa, nada. Falou, vamos lá comer um sanduíche lá, um hamburgão lá do Taverna. E aí, tinha lançado, né? Eu não tinha experimentado ainda. Pedi o Taverna Fish e pedi como entrada pra gente uma batatinha lá com cheddar, não sei o que tem. E... meia dúzia de bolinho de bacalhau. Aqui em Serra Negra tem vários botecos bons, mas esse bolinho de bacalhau está, como diria minha tia-avó, tia Luizinha, que Deus a tenha em bom lugar, tá de passar na bunda de gostoso, cara. Tá uma delícia. Tia Luizinha, tudo que era bom era de passar na bunda. Tá bom, tia? Tá de passar na bunda.
Nossa, esse já bolinho, adorei isso aqui.
Esse bolinho, falecida, tia Luizinha, que Deus a tenha. Bolinho de bacalhau tá de passar na bunda. Aí, a hora que o Fernando vem, né? Ele, a gente se conhece, faz academia junto e tal. Aí ele veio e falou, porra, Leozão, e aí, cara, como é que é e tal? Gostou, não gostou? Falei, cara, esse bolinho tá maravilhoso, crocante no ponto certo, recheio maravilhoso. Ele falou assim, eu vou te contar um segredo, esse bolinho de bacalhau não leva batata no recheio. É sem batata, é só bacalhau e pra dar a liga e a cremosidade, ele usa um pouquinho de requeijão. Tá. E um temperinho lá que ele coloca, mas ele não usa batata. Então, é um bolinho de bacalhau que ele fica mais sequinho por fora, crocante, e bem molhadinho por dentro. E, requeijão não, ele usa um pouquinho de catupiry. E aí, você sabe quando ficou bom? Porque o meu filho do meio, o Leone, não come catupiry nem que mate.
Tá.
E ele comeu metade dos bolinhos que nós pedimos lá, sem saber que tinha catupiry. A hora que o Fernando falou, tinha catupiry aqui? Mas eu não como catupiry. Eu falei, você não come, mas comeu, né, filho da mãe? Comeu gostoso. Bolinho de bacalhau, delicioso.
Preciso ir lá provar essa iguaria.
Você precisa vir aqui pra Serra Negra, cara. A gente precisa pegar um fim de semana, que você tiver de folga. Vem aqui, vai ficar hospedado comigo aqui em casa. A gente faz aqui um, a gente faz um churrasquinho aqui. Aqui tem as cervejarias aqui da região, tem uns botecos legal. Vamos comer um bolinho de bacalhau junto. E ó, antes de encerrar, eu quero pedir a sua dica, nossa tradicional dica de harmonização de boteco. Pra você, o teu momento do bolinho de bacalhau, eu acho que eu já sei a resposta, mas enfim, o que é indispensável como Beery Night pro Nick Ellis comer um bolinho de bacalhau e sentir aquele prazer delicioso?
É, tem que ter ele, né, o famoso chopinho, não tem outra companhia possível, não tem outro parceiro pro bolinho de bacalhau que não seja o chopinho gelado, entendeu?
Excelente.
Quiser pedir uma cerveja, também funciona, mas o chopinho na pressão, acho que é mais indicado.
Muito bom, muito bom. Aqueles dois dedinhos de colarinho ali para manter a carbonatação, a temperatura.
Cremoso, pois é. Nossa, é tipo aí a combinação perfeita. É Bebeto e Romário, não tem... É,
agora que você falou do chopp, então, agora eu vou perguntar. Chopp, então, é um cacófato excelente, né? Agora que você falou do chopp, então, eu quero perguntar, chopp claro ou chopp escuro?
Chopp claro, com o bolinho de bacalhau, chopp claro. Se você estiver comendo o tradicional croquetinho de carne, chopp escuro.
Aí vai aquele Brahma Black, aquele
exatamente,
com aquela...
Nossa, aquela espuma que...
Aquela espuminha de nitrogênio ali.
Exatamente, aquilo feitinho. É tipo uma camada assim, atmosférica. Uma
cara,
coisa
que delícia. Porra, Nick, delícia demais. Fico muito feliz de ter você aqui nesse começo de podcast, um programa que começou na primeira sexta-feira do ano. Que eu vou seguir aí todas as semanas, então ele ia ser de temporada, mas aí agora, como eu tô conseguindo muito amigo querido pra gravar junto, acho que a gente vai ter aí nas 50... Em honra ao 366 músicas, eu vou fazer sem errar uma semana, então vai ter pelo menos 52 episódios nesse ano aqui do AC Pips e Beery Nights. E que a gente já tá aí trabalhando junto, fazendo press release e tal. Tô gostando das perspectivas. Já gravamos presencialmente num restaurante italiano lá em São José, lá na Osteria Itália. Já tô programando para gravar nos botecos aqui em Serra Negra também, que o meu amigo Rafa tá querendo que a gente grave alguns lá no Café Boteco e tal. Então acho que tem uma perspectiva legal da gente fazer, levar o AC Pips aí. E quem sabe... fazer isso também em deslocamento, né? Quando a gente estiver viajando. Inclusive, eu vou fazer uma viagem de férias que há muitos anos eu não tiro, agora no mês de abril, e já falei com a Nath, eu vou ficar 2 semanas fora, e nós vamos fazer, nós dois, no boteco, onde eu tiver, a gente vai gravar o AC Pips e... Eu vou levar uns tapas na orelha, porque vai ser uma viagem internacional, faz muito tempo que eu não saio daqui, desde 2018... E aí a gente vai escolher um lugarzinho nojento. Pô, nojento pra fazer o Acepipes e Beer Nights. Vou aí em São Paulo, quando for também, leva o gravador, a gente senta no boteco. Isso que é legal. A gente poder pedir, degustar, né? Sim. E poder fazer essa resenha juntos. E você sabe,
queria,
né?
Te convidar para quando eu estiver no Rio, a gente ir junto para poder te levar em vários lugares, tipo a Adega Pérola, em Copacabana, que é tipo o quintal da minha casa, ou para o bar da Urca, na Mureta da Urca.
Pô, excelente. São
todos lugares, hein? Que a gente pode, tipo, Nova Capela no centro, que foi onde o Oswaldo Aranha inventou o filé Oswaldo Aranha.
Bar da Urca não é ali perto da Praia Vermelha ali, não?
Isso, exatamente.
Eu acho que eu já passei por lá, hein? Perto da antiga TV Tupi ali, né?
Exato, porque você senta ali para tomar um chopinho ali, comer um bolinho de bacalhau e ver o pôr do sol ali na Mureta da Urca, tipo, é como se você estivesse no paraíso.
Pô, já gostei da ideia, hein? Já gostei da ideia.
Vamos fazer o Acepipes on the Road.
Vamos, olha ali, gostei do nome já, olha aí, o cara que é bom de marca. É excelente.
Depois a gente divulga junto.
Acepipes e Beer Nights on the Road. Maravilhoso. Nick, meu velho, obrigado por ter aceito o meu convite. Querido. Como sempre, eu vou deixar, obviamente, os links na postagem do episódio, mas o espaço é todo seu para você divulgar, para você falar o que você quiser. Manda ver.
Ah, é só isso. Me sigam lá no @NickEllis, que eu tô agora famoso lá, que tá todo mundo me marcando no... O meu tweet saiu da bolha.
Que bom.
Me sigam lá e, pô, sigam também a THNK Comunicação, tá no Instagram, tá no Twitter, pra vocês verem lá a nossa marca muito bonita. E é isso, o blog de brinquedo, Digital Drops, todos esses projetos estão sendo transformados em vídeo e vamos pra cima deles, Léo.
Maravilha, então. Obrigado, meu querido Nick.
Obrigado por tudo,
muito
querido.
Bom ter você aqui comigo e obrigado você também, querido ouvinte, que acompanha esse podcast delicioso. Tá lá todos os links na postagem do episódio. Lembrando, como sempre, que se você é menor de idade, você pode ouvir aqui, pode comer os Acepipes, mas não pode tomar os Beer Nights, afinal de contas, né? Agora, se você é maior de idade, com juízo, se você for, aí pode você bem entender da sua vida, se for dirigir, não beba. Se for beber, chama nós. Quem sabe a gente não se encontra aí pra gente curtir junto. E a gente se encontra semana que vem em mais um episódio do nosso Acepipes e Beer Nights. Abraço na boca. Tchau.
Tchau, gente.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Acesse radiofobia.com.br/podcast para conhecer e ouvir todos os nossos programas. Ou assine no seu agregador de podcast preferido. Esperamos você no próximo episódio.
Eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.